Uso de etanol em veículos reduz a emissão de nanopartículas em São Paulo. A gente vai entender melhor sobre este estudo publicado na revista Nature Communications, agora em julho, mostrando que existe uma correlação entre a escolha do combustível veicular, etanol ou gasolina, não é? E o número de nanopartículas no ar de São Paulo. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após medirem a concentração de partículas menores que 50 nanômetros de diâmetro, né, em São Paulo, e constataram então o aumento das concentrações dessas partículas em função do uso da gasolina em vez do etanol em veículos muito, né, comuns hoje, que é o tipo flex. Quem faz parte deste estudo? Professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor, e mais uma vez bem-vindo ao Jornal da USP. Como vai?
Muito bem, é sempre um prazer falar com o Jornal da USP e todos os seus ouvintes.
Professor, mais uma vantagem do uso do etanol, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como vocês apuraram esses dados, como é que foi desenvolvido o estudo, quanto tempo isso foi feito, de que maneira?
Então, esse estudo foi um estudo que envolveu interdisciplinar com um economista da Universidade de Singapura, um químico da Universidade Northwestern aqui dos Estados Unidos e nós, do Instituto de Física da USP, nós medimos a concentração de nanopartículas na atmosfera, que são partículas muito, muito, muito pequenas. Elas são tão pequenas que elas são quase do tamanho de moléculas de gás. Isto faz com que elas tenham acesso direto aos alvéolos pulmonares e à nossa corrente sanguínea quando nós respiramos. Então, elas têm um efeito na saúde muito forte e elas têm um efeito direto em agravamento de doenças cardiovasculares. O que nós observamos com as medidas de nanopartículas, acopladas com a flutuação do preço do etanol versus a gasolina, é que toda vez que aumentava o consumo de gasolina, basicamente aumentava a concentração destas nanopartículas na atmosfera. Então, nós acabamos descobrindo mais um benefício do uso do etanol, que, além de reduzir a emissão de gás de efeito estufa, também reduz a produção de nanopartículas que são extremamente deletérias para a saúde humana.
É muito interessante. Portanto, mais uma vantagem do uso do etanol, sem dúvida, e aqui as nanopartículas ruins, né? Porque a gente fala muito, professor, nas pesquisas das nanopartículas, e temos dado espaço bastante aqui no Jornal da USP, as positivas, aquelas que são criadas para transportar um material importante para o organismo, por exemplo. Aqui a nanopartícula ruim.
Isso, essa nanopartícula, ela tem efeitos muito ruins sobre a saúde, em particular porque, como elas são muito, muito pequenas, elas são muito reativas. Então, na hora que você inala essas partículas nos seus alvéolos, elas têm acesso direto aos seus glóbulos vermelhos no sangue. E, com isso, ela tem um efeito na saúde muito direto. Essa é uma descoberta muito recente, a presença dessas nanopartículas na atmosfera, e os órgãos que regulamentam os níveis de poluição do ar da Europa e dos Estados Unidos já estão considerando padrões de qualidade do ar que incluam a presença dessas nanopartículas, tentando minimizar estas nanopartículas na atmosfera.
Isso quer dizer que no Brasil nem se fala sobre esse assunto ainda. Se começou lá fora, aqui leva um tempo, né?
Não, e além disso, quer dizer, isso ainda é um assunto de pesquisa, né? A
É.
pesquisa sempre está na frente das políticas públicas.
Claro.
Então, na verdade, acabamos de descobrir essa presença em São Paulo, e isso, obviamente, tem que ser levado em conta pela sociedade para que haja uma regulamentação da concentração dessas partículas, se nós quisermos reduzir o número de mortos, porque um relatório publicado nesta última segunda-feira mostra que 11 mil pessoas morrem de agravamento do seu quadro de saúde por ano no estado de São Paulo por causa de poluição do ar. São 11 mil pessoas. É uma quantidade
Nossa.
muito, muito grande. Portanto, qualquer contribuição no sentido de reduzir a emissão de automóveis, reduzir os níveis de poluição do ar, traz um benefício direto para a sociedade do ponto de vista de saúde.
O que o professor Paulo Artacho está dizendo é o seguinte: tem que haver lei agora, que apure esse peso das nanopartículas na poluição. Agora, as pessoas podem, na medida do possível, obviamente que quem não tem carro flex não pode fazer essa opção, ou pode fazer numa próxima compra, obviamente, se for trocar seu carro, mas há uma ação da própria população que pode ser feita na escolha melhor para a sua saúde do combustível, né? Tem que se pensar nesses termos hoje.
Sem dúvida nenhuma. Além das políticas públicas, nós temos sempre as ações individuais. E as ações individuais, neste caso, é usar etanol em vez de combustível fóssil. Isto ajuda bastante a reduzir a emissão de gás de efeito estufa e agora tem mais um benefício adicional da redução de nanopartículas, porque já era bem conhecido que os veículos a etanol têm menores níveis de poluição para monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. E agora mais um poluente onde o etanol tem vantagens em relação à gasolina.
Sem dúvida. Falávamos sobre isso dia desses aqui no jornal, sobre a decisão de se criar mais terminais de ônibus. Você resolve o problema do transporte, mas o alerta, conversava inclusive com pesquisadores da faculdade de patologia, da faculdade de medicina, que dizia o seguinte: você faz o impacto ambiental de algumas medidas, mas não tem nunca um impacto para a saúde. Tem que começar a discutir isso e transformar isso em item obrigatório.
Não há a menor dúvida. Veja, a cidade de São Paulo tem 7 milhões de automóveis. Não tem como, mesmo queimando biocombustíveis, mesmo queimando etanol, você ter uma cidade saudável do ponto de vista de logística, do ponto de vista de saúde das pessoas, com 7 milhões de automóveis. Então, nós temos sim que fazer um enorme esforço para reduzir o número de automóveis na nossa cidade. Como fazer isso? Colocando ônibus limpos, ônibus com baixo fator de emissão, ônibus elétricos, por exemplo, incentivar a troca de veículos a combustão interna que queimam biocombustíveis ou gasolina por veículos elétricos e, principalmente, expandir fortemente a rede de metrô. Não existe cidade grande de 20 milhões de habitantes como a grande São Paulo que não disponha de uma rede de metrô adequada para o seu tamanho. São Paulo está muito longe disso, as políticas públicas estão atrasadíssimas nesse aspecto do transporte coletivo de qualidade para a população e esperamos que a população faça pressão nos nossos governantes para que possamos ter uma cidade sustentável. Isso é absolutamente estratégico para São Paulo.
E o Brasil tá atrasado, como o senhor disse, em relação a essa discussão. Voltando ao estudo, o estudo só reforça, portanto, essa necessidade. Agora, é isso, é com a ciência mostrando, demonstrando alguns resultados que você pode influenciar a mudança de leis, a políticas públicas. Esse é o caminho correto, né?
Exatamente, quer dizer, políticas públicas, elas realmente só vão funcionar se elas forem baseadas em ciência de boa qualidade e ciência sólida. Então, nós já tivemos muitos exemplos, por exemplo, no combate ao desmatamento da Amazônia e assim por diante. Então, é fundamental nós termos ciência por trás das políticas públicas para que elas sejam mais eficientes, mais efetivas e que realmente tragam o maior benefício possível para a população. E não simplesmente atenda aos interesses econômicos, por exemplo, no caso de São Paulo, dos proprietários de frotas de ônibus na cidade. Então, nós temos que pensar, sim, na saúde da população, porque 11 mil mortes por ano no estado de São Paulo é um número realmente muito elevado, e nós temos que cuidar para reduzir esses números a níveis desprezíveis. E existe tecnologia para fazer isso, não custa caro, mas precisa haver vontade política do governo municipal e do governo estadual, para implementar políticas públicas que melhorem o transporte de qualidade para a população do estado de São Paulo.
E aí você vai tentando fazer a sua parte, vai trocando o combustível. A gente já percebeu, biocombustível seria o ideal, carro elétrico seria o ideal, mas enquanto isso vai tentando trocar, porque na medida em que você tem você vai trocando a gasolina pelo etanol, você já obtém algum benefício. É menos sujeira, né, para todos nós respirarmos diariamente. É o que mostra esse estudo. Claro que a gente falou aqui de alguns detalhes. O estudo continua, né, professor? Ele está publicado na íntegra, na Nature Communications.
Na revista Nature. E agora, numa próxima etapa, nós vamos investigar o que a troca de etanol por gasolina pode fazer do ponto de vista de saúde humana. Então, primeiro nós detectamos os agentes responsáveis por um potencial degradação da saúde humana, que são o aumento das nanopartículas, e agora nós vamos partir para estudos epidemiológicos olhando agora para a saúde humana.
Conversamos com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição aqui no Jornal da USP. Professor, bom dia.
Eu é que agradeço. É sempre um prazer falar com o Jornal da USP e todos os seus ouvintes.
Obrigado.
Obrigado.